Tudo bom, pessoal? Resistiram aí não ir embora antes das 6 da tarde para fugir do trânsito? Obrigado pela colaboração aí. Bom, prazer, meu nome é Daibert, eu trabalho com no time de evangelistas, junto com o pessoal que trabalha com Danilo Bordini, né? Então com o Caio, que falou hoje mais cedo, com o Vinícius, com o Caverna, com o Vitor. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que surgiu tem alguns dias, né? Mais detalhes, que é sobre Windows Phone, né? Mas a gente não pode deixar de falar de Windows Phone 8 sem falar em Windows 8. E o Windows 8 e o Windows Phone, eles trabalham melhor juntos, né? Então o Windows Phone, para quem tem o Windows 8, é o melhor telefone que tem. E a gente vai ver o porquê disso, tanto para o usuário final quanto para o desenvolvedor. Né? Tem alguém aqui que não é desenvolvedor? Beleza, que bom. Vamos lá, então eu sou o Daibert, meu contato está aqui, eu coloco muita coisa lá no meu Twitter. Né? Então a gente tem umas páginas no Facebook que a gente divulga, ajuda vocês a criarem apps, tanto para Windows 8 quanto para Windows Phone, e a gente vai falar bastante sobre isso. Beleza? Então para lembrar, sou o Daibert, quase o Gilbert, é a mesma coisa. Bom, tendências que a Microsoft tem olhado, né? Então, assim, quando a Microsoft ela fez o Windows 8, e ela pensou lá em fazer o Windows Phone, fazer o Windows Phone 8, e pensou, e a gente já ouviu falar sobre isso, que é a integração entre os dispositivos, não só do ponto de vista da experiência do usuário, mas também do ponto de vista de codificar da mesma maneira, trazer a mesma experiência para o desenvolvedor para codificar como ele descodifica para o Windows 8, isso surge de uma tendência que a Microsoft tem visto e analisado no mercado e está vindo com isso para todos os produtos, seja para Azure, para o Windows 8, para o Windows Phone, para o Windows Server. A gente tem visto isso, essa convergência dessas tendências que a gente tem visto, né? Que é melhor experiência para o usuário. O que significa melhor experiência para o usuário? Melhor experiência para o usuário não é só ter um telefone bacana, um tablet legal, ou um dispositivo PC, por exemplo, que eu navego de uma maneira rápida, de uma maneira bonita. Melhor experiência para o usuário é dentro de uma plataforma, seja a plataforma Microsoft, onde a gente vê Windows Phone, Windows 8, Xbox, com a mesma cara de navegação. Então, quem já está desenvolvendo para Windows 8, quem já usa Windows 8, Windows Phone, tem Xbox em casa, já percebeu que a cara dos dispositivos, né, a cara dos sistemas operacionais, estão muito parecidas. Isso, essa usabilidade cross-devices, né, e plataformas diferentes dentro da própria Microsoft, é uma tendência de mercado onde que não faz só com que o usuário tenha uma experiência bacana, mas ela tenha uma experiência multidispositivos. Ou seja, eu chego lá no meu Xbox, eu tenho uma experiência que é muito parecida com a experiência que eu tenho no Phone, que é muito próxima da experiência que eu tenho no Windows 8, seja no tablet, seja no desktop. Né? Então essa é uma tendência que a Microsoft vem vendo. Outra tendência é melhor conectividade com a nuvem, né? Uma experiência de conexão com a nuvem. Quando a gente vê a Microsoft trabalhando e falando de Windows Azure, falando de Windows 8, falando de Windows Phone, o que ela tem feito? E a gente percebe isso. Quem já desenvolveu para Windows Azure ou acompanha o Windows Azure, vê que a Microsoft tem criado conectores e aceleradores que geram código para conectarem aplicações Windows 8, conectarem aplicações Windows Phone, para que a sua experiência de desenvolvimento para a nuvem, conectado com os dispositivos, seja mais fácil, mais simples de você poder trabalhar. Então a gente tem um acelerador lá no Windows Azure, que gera um códigozinho, onde a gente tem um template que eu conecto, faço uma app de Windows 8, e conecto essa minha app de Windows 8 com o Azure. Então essa tendência de melhor experiência de conexão à nuvem é uma outra tendência de mercado, que a Microsoft trouxe tanto para o Windows 8, quanto para o Windows Phone, também para o Windows Azure. Quando a gente fala de desenvolvimento heterogêneo, suporte a várias plataformas de desenvolvimento e várias linguagens de desenvolvimento. Ou seja, hoje para o Windows 8 eu desenvolvo em C#, VB.NET, mas eu também posso desenvolver em HTML5 e JavaScript, CSS3, etc. Então, ter essa cross linguagens e poder atingir públicos diferentes que não são da plataforma Microsoft é uma tendência do mercado também que a Microsoft já incorporou nos produtos dela, e a gente vai ver o que tem disso também no Windows Phone 8. E desenvolver e executar, né, eu desenvolvo para uma plataforma, para um dispositivo, e posso rodar esse mesmo aplicativo em mais de uma plataforma. Ou seja, eu posso rodar no Windows 8, posso rodar no Windows Phone, e a gente vai ver o que eu posso rodar e o que de código eu posso aproveitar e fazer esse compartilhamento entre o código e os binários que eu tenho de Windows 8 e Windows Phone. E a gente vai desmistificar uma série de dúvidas que eu tenho percebido que as pessoas têm tido no decorrer aí do lançamento do Windows 8, Windows Phone 8, onde a gente vai ver que o que, que realmente é o Windows Phone 8, o que, que eu posso aproveitar de Windows 8 dentro do Windows Phone 8. E vice-versa, né? Trazer do Phone 8 para o Windows 8. Beleza? Falando um pouquinho sobre o Windows Phone 8, qual que é a grande novidade aí dentro do Windows Phone 8? A Microsoft, olhando, né, para o ecossistema delas de mobilidade, de telefones ali, ela viu uma tendência do mercado, onde era surgimento de telefones com multiprocessadores, né, multicores. E o que ela fez? Ela trouxe a plataforma do Windows Phone 8 para funcionar suportando esse tipo de device multicore. Então a gente tem hoje no mercado telefones que já estão à venda lá nos Estados Unidos, da Nokia, HTC, que são multicore. E o Windows Phone 8 já suporta isso. Então isso é uma tendência do mercado que já foi incorporado para o Windows Phone 8. Outra coisa é telas de dispositivos com resoluções diferentes. Então hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho resoluções de 800x480, 1280x768 e 1280x720, né, o 720p, que permite que eu faça o quê? Por que, que existem resoluções diferentes? Para ter dispositivos melhores, com preços mais caros, e dispositivos com uma resolução menor, com preços mais baratos. Então eu consigo atingir uma gama de consumidores muito maior. Se eu tenho um dispositivo que ele só funciona lá em 1080p ou 720p e eu vou vender esse dispositivo, ele vai ser naturalmente mais caro do que um dispositivo que tem uma resolução mais baixa. E para mim, que sou desenvolvedor, eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis. Então eu quero atingir o cara que não tem dinheiro para comprar um dispositivo muito caro, mas quero atingir também o cara que tem dinheiro para comprar um dispositivo top. E a Microsoft, vendo isso, ela colocou dentro do produto, dentro do Windows Phone 8, um suporte a três resoluções básicas para permitir esse tipo de coisa, né? Outra coisa que foi muito pedido no Windows Phone, do Windows Phone 7.0, 7.5 para o Windows Phone 8, foi a questão do suporte à extensão para memória, né? Quero colocar mais memória no meu dispositivo. E a Microsoft trouxe isso agora e o Windows Phone 8 ele suporta cartões microSD. Então a gente vai ver que os dispositivos como da Nokia, da HTC, esses dispositivos, eles têm suporte a funcionar com cartão microSD. E o que, que isso significa? Significa que eu posso gravar mais música, mais vídeo, né? Posso colocar um cartão SD ali para gravar mais vídeo, né? Vídeo de qualidade maior, já que eu tenho uma tela com resolução maior, eu quero ver um vídeo com qualidade maior, né? E também permite que eu instale aplicativos nesse meu cartão. Isso também é possível no Windows Phone 8. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Beleza? Só pegar abrir uma água aqui, que está secando minha boca. Falando aqui sobre os 8 pontos principais que eu classificaria de novidades para o Windows Phone 8, o que, que a gente vê? Que a Microsoft está trazendo para o Windows Phone 8 os melhores hardwares que a gente tem hoje no mercado. Então a gente pega hoje os principais fabricantes de dispositivos móveis como Nokia, HTC, Samsung, está trazendo isso para a plataforma de Windows Phone 8. Então a gente já tem aparelhos Windows Phone 8 nessas plataformas, né, nesses hardwares de Nokia, HTC, Samsung. Ela fez um investimento grande no Internet Explorer 10 para o telefone, para o Windows Phone 8. Isso aumenta 4 vezes, em média, 4 vezes, a performance de execução de aplicações rodando JavaScript. O que, que significa? Aplicações ou sites que a gente tem que funcionam com touch, por exemplo, que usam JavaScript, etc., rodando no IE10 do Windows Phone, ele chega a ser 4 vezes mais rápido do que rodando no IE9 do Windows Phone 7.5. É um grande avanço, né? Então você quer, por exemplo, pegando um exemplo aqui, se a gente pegar aquele joguinho Cut the Rope, você joga lá no Internet Explorer 9 do Windows Phone 7.5, ele tem uma performance boa. Só que se você joga aqui, a experiência é bem mais legal, né? Você vê que é mais rápido, realmente é bem mais rápido. Por quê? É um joguinho que roda lá no Internet Explorer 10, feito com HTML5, JavaScript, CSS3, e ele tem o suporte a touch, só que ele tem uma performance muito maior que no Internet Explorer 9 no Phone 7.5. Então isso é um grande avanço aqui também para dentro da plataforma do Windows Phone 8. Outra coisa, código nativo para desenvolvimento de jogos. Quem desenvolve jogo aqui para dispositivo móvel? Tem uma turma aqui que desenvolve jogo, né? Hoje, quando a gente fala em desenvolver jogo para Windows Phone 7.5, a gente está um pouco amarrado à questão do Silverlight, uma questão do XNA, a gente tem algumas questões amarradas ali que a performance não é tão legal. E para quem já desenvolve jogos para outras plataformas, como iOS, por exemplo, para Android, e o cara quer desenvolver para a plataforma Microsoft, tinha um problema para portar isso para Windows Phone 7.5, né? Agora não, agora o Windows Phone 8, ele suporta código nativo C++, onde eu posso pegar um código que eu desenvolvi para um jogo meu em outra plataforma, eu posso portar ele aqui para dentro da minha plataforma Windows Phone 8, usando o código nativo C++. E outra coisa, eu posso compartilhar esse meu código com o Windows 8. Então, se eu desenvolvi um jogo para o Windows 8, usando C++, código não gerenciado, código nativo, eu posso trazer isso para dentro do meu Windows Phone 8. E por que eu posso fazer isso? Porque a gente vai ver e vai desmistificar um pouco que o Windows Phone 8 e o Windows 8, eles têm o mesmo kernel. E a gente vai ver daqui a pouquinho o que isso significa e por que é possível, então, eu trazer o código não gerenciado, o código C++, para dentro do meu aplicativo, para dentro do meu Windows Phone 8. Né? Então, posso portar de uma maneira razoavelmente fácil meus jogos de C++ ou de outras plataformas para dentro da plataforma Microsoft, né, de Windows Phone 8. Outra coisa, questão do speech, reconhecimento de voz. Então, agora eu tenho um suporte muito maior e novas línguas para poder trabalhar com o Windows Phone 8 e eu posso conversar com meus aplicativos. Então, eu tenho alguns comandos que funcionam, como, por exemplo, eu posso virar para o meu aplicativo e falar assim, né, virar para o meu telefone e falar assim, aplicativo tal, busque a informação X. E ele vai lá, executa o aplicativo, abre a pesquisa fazendo uma busca, usando o reconhecimento de voz. Isso está bem melhorado no Windows Phone 8. Então, se eu estou com o meu aplicativo fechado e eu falo para o meu telefone, aplicativo X, busque a informação tal, ele abre o aplicativo e traz a informação tal. Né? Vai fazer a busca em cima daquela informação que eu falei. Se eu já estou com o aplicativo aberto, eu não preciso falar aplicativo X, faça isso. Eu viro simplesmente para o telefone com o aplicativo aberto e falo, busque X. Então, posso criar comandos de voz para o meu aplicativo e, a partir de agora, eu posso começar, então, a interagir. Então, imagina só que legal. Eu tenho um telefone, né, Windows Phone 8, que conversa via Bluetooth, por exemplo, ou via NFC com o aparelho de som do meu carro, que tem suporte a Bluetooth ou NFC, por exemplo, e eu posso começar a conversar com o meu telefone e a resposta vem num display ou, por exemplo, no alto-falante do carro do som, em viva voz, por exemplo. Uma busca no Bing, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Eu posso implementar isso no meu aplicativo ou disparar e usar funcionalidades do Windows Phone 8. Outra coisa, aplicações de wallet, né, carteira eletrônica. Eu posso colocar informações dos meus cartões de crédito, cartão de clube de fidelidade dentro do telefone. Gravar isso ali dentro. Para quê? Para poder fazer compra eletrônica. Então, estou num site, quero utilizar uma compra eletrônica, não preciso pegar o cartão de crédito, digitar as informações. Eu posso usar as informações que estão armazenadas no meu wallet, dentro do meu hardware do Windows Phone 8, que está criptografado, tem toda uma segurança ali dentro. Eu uso isso para fazer uma compra direta. Ou então, usar o wallet mais o NFC, porque o wallet é uma coisa, a NFC é outra, mas você pode usar os dois em conjuntos para fazer um pagamento eletrônico, por exemplo, chegando numa maquininha de uma Cielo da vida, encostando o telefone e passando a informação para o aparelho da Cielo e fazer uma transação ali digitando um PIN no telefone. Então, posso fazer essa integração. Então, isso é uma novidade que tem no Windows Phone 8 também. Então, a gente tem API para gravação, leitura das informações que estão nessa minha wallet. Outra coisa é a Microsoft, em conjunto com a Nokia, trouxe para dentro da plataforma do Windows Phone 8 os mapas da Nokia. São mapas bem legais. Eu acho que no Keynote vocês viram um aplicativo que foi o Nokia Lens, né, que o pessoal mostra e te fala, olha, daqui a 500 metros tem uma loja, uma lanchonete, alguma coisa X do tipo. E o bacana disso é que o Nokia Maps, ele pode integrar com algumas aplicações, como por exemplo a aplicação de câmera, para fazer um bem bolado entre os dois, eu posso publicar uma aplicação agora, que esse Picture and Lenses, eu posso fazer o quê? Posso criar uma app minha, que eu publico na aplicação de câmera, eu não preciso abrir ele e ele dispara o acesso à câmera. O próprio aplicativo de câmera, quando eu vou tirar uma foto, me dá a opção de tirar a foto e já tratar a foto com o meu aplicativo, e isso eu também posso integrar com o Nokia, com o Nokia Maps. E aí, por exemplo, eu tirei uma foto de um local, por exemplo, de um McDonald's da vida, e ele pode me traçar a rota, me trazer um menu, por exemplo, do McDonald's, alguma coisa desse tipo. E outra coisa que é a mais visível que a gente tem visto aí de Windows Phone 8 é o quê? O a cara nova, né? O nova Start Screen, onde a gente tem os tiles, onde a gente agora, em vez de ter só dois tamanhos de tiles, a gente tem três tamanhos de tiles, né? A gente tem um pequenininho, o médio e o grandão, né, que isso tem na minha aplicação. Então eu otimizo o meu espaço dentro do meu device, posso ter mais tiles, né, e esses tiles nos três tamanhos eles também são live. Então eu posso interagir com um pequenininho mostrando o número de mensagens ou alguma informação que chegou ali, ou num tile maior mostrando imagens ou mais informações. Beleza? Então, falando um pouco de Windows 8 e Windows Phone, Windows 8 e Windows Phone Better Together, principalmente pela questão da interface do usuário, né? Para o usuário, a interface é muito legal, porque o Windows Phone e o Windows 8, a usabilidade é muito próxima, né? É bem parecido, né? Então, você olha para um, olha para o outro, você fala, poxa, eu estou rodando o mesmo sistema operacional. Na prática, a gente não está rodando o mesmo sistema operacional ainda. A gente tem dois sistemas operacionais diferentes. Porém, quando a gente fala que a gente tem um núcleo igual, a gente entra agora mais tecnicamente e a gente vai conhecer o que é o kernel compartilhado entre o Windows 8 e o Windows Phone 8, que é o que foi muito falado e o pessoal tem muita dúvida, né, de falar, poxa, mas eu desenvolvi uma app para o Windows Phone 8, quero rodá-la no Windows 8. Não, não pode, não dá para rodar a mesma app. Aí o cara fala, pô, mas não é o mesmo kernel? Sim, é o mesmo kernel, mas é um pouco diferente, a gente vai entender um pouco aqui do que é. Primeiramente, quando a gente integrou, né, o kernel do Windows 8 e do Windows Phone 8, uma das coisas que a gente ganhou de benefício para os drivers do Windows Phone 8 foi que a gente tem o mesmo driver hoje que roda no Windows 8, é o mesmo driver que vai rodar no Windows Phone 8. O que isso significa? Que uma série de desenvolvedores de drivers que já são conhecidos, de um ecossistema grande da Microsoft, que já tem drivers certificados e tal, quando ele desenvolve agora um driver, seja um driver de câmera, seja um driver de um dispositivo de toque, ou seja, de algum sensor como GPS, giroscópio, alguma coisa do tipo, é o mesmo driver que vai rodar nos dois sistemas operacionais. Ou seja, o kernel do Windows 8 e o kernel do Windows Phone 8 rodam o mesmo arquivo de driver. Então, isso é a primeira coisa. Então, a gente ganha toda essa gama de fornecedores de drivers do ecossistema que a gente tem. Isso é uma das coisas. Então, a gente tem um driver único também, padronizado. Ou seja, eu tenho o mesmo driver. Então, se eu tenho uma atualização para aquele driver, ou sai um driver uma versão mais nova, poxa, eu tenho ele atualizado automaticamente para as duas plataformas. Beleza? Se eu tiver um driver também, né, que é otimizado para uma plataforma X e eu tenho hardware mais rápido, ele vai funcionar mais rápido. Então, a gente tem, lembrando, o Windows Phone, assim como a gente tem agora na linha, né, a gente já conhece computadores mais rápidos, né, i5, i7 e tal, a gente tem telefones também com processadores mais rápidos e mais lentos, né, então a gente vai ter esse ganho se for mais rápido. Outra coisa, questão de segurança. A questão da segurança agora é toda baseada em hardware. No 7.5, uma parte era baseada em hardware, uma parte era baseada em software. O que isso ocasionava? Em algumas situações, quando a gente precisava de exigir do sistema operacional do Windows Phone 7.5 alguma coisa de segurança, uma criptografia, alguma coisa um pouco diferente do padrão, né? O que acontecia? Era um pouco lento, porque era tudo executado via software. Agora não. Agora a gente tem essa execução sendo feita via hardware. Então a gente tem uma segurança que a gente chama de always on, porque ela está embutida no hardware e a gente já tem uma série de funcionalidades novas ali dentro. Ok? E todo o conteúdo ali é seu comando, né? Ou seja, você que fala, olha, criptografa isso, não criptografa aquilo, salve isso com segurança, não salva. O desenvolvedor pode ir lá e codificar chamando uma API do Windows Phone 8. Do ponto de vista de rede, a gente tem algumas novidades, como por exemplo, IPv6, NFC e uma melhoria no Bluetooth, né? A principal melhoria no Bluetooth é que o Bluetooth agora, por terem drivers mais próximos do núcleo do sistema operacional, ele gasta menos bateria. Então, assim, quem já tem telefones em geral que tem Bluetooth, o que acontece? Se você deixar o Bluetooth ligado o dia inteiro, daí, sei lá, 4, 5 horas, sua bateria já está gritando ali, né? Já está o coraçãozinho lá falando, meu, a bateria está indo para o saco aqui, porque a bateria está sendo chupada muito em função do Bluetooth, né? Principalmente se você está em algum lugar e alguém fica procurando Bluetooth o tempo inteiro e ele fica notificando. Então, teve essa melhoria, o Bluetooth gasta menos bateria. Então, isso foi uma melhoria também do Windows Phone 8. Interessante que essas melhorias aqui, tudo isso que eu falei até agora, esse kernel é a mesma coisa que tem no Windows 8, tem aqui também. Tá? A gente não está fazendo um deep dive aqui, a gente está fazendo um overview, né, um nível 200 aqui para a gente conhecer o Windows Phone 8. No final eu vou passar alguns materiais onde vocês vão poder detalhar um pouco mais cada uma dessas questões aqui. Outra coisa é a questão do gráfico das placas de vídeos que existem dentro dos dispositivos Windows Phone 8. Todo o conceito de gráfico agora, de gráfico e multimídia para o Windows Phone 8, foi pensado e foi criado em cima de Direct 3D. A parte de mídia e playback, a gente tem uma integração bem maior também com o kernel e com o hardware, e isso permite que a gente consiga tocar agora filmes em HD, por exemplo, filmes em 1080p ou 720p, com uma resolução boa, sem ficar engargalando e sem desincronizar o áudio com o vídeo. Então, a gente tem um dispositivo, né, mais robusto, mas provavelmente mais caro também, né, onde eu fiz um investimento bacana, eu vou conseguir ver resoluções de 1080p, 720p, dependendo da resolução, sem engargalar, sem desincronizar o áudio com o vídeo. Se eu estou numa resolução, num aparelho com resolução menor, um hardware menor, eu também vou ver numa boa qualidade, mas eu vou ver numa qualidade menor, mas também com uma boa qualidade. Ok? E o mais importante para nós, desenvolvedores, né, no contexto geral, é isso aqui. Que a gente tem mais código compartilhado. A gente já tinha alguma coisa de compartilhamento de código do Windows 8 com o Windows Phone 7.5. Era muito pouca coisa. Agora a gente tem uma gama muito grande de componentes compatíveis, tá, de Windows 8 com o Windows Phone 8, por causa do kernel novo. E a gente vai ver um pouquinho do que é o novo .NET Framework, entre aspas, aqui para o Windows Phone 8, como que ele funciona e como que ele se integra com esse desenvolvimento. Porque a gente tem, né, esse mesmo engine do .NET, e a gente tem uma novidade que é fora da caixa do Windows Phone 8, que chama o Compile in the Cloud. O que é o Compile in the Cloud? O Compile in the Cloud, a gente vai ver que, depois que a gente faz uma app nossa, seja para o Windows 8, Windows Phone 8, principalmente no Windows Phone 8, e eu mando isso para o nosso App Hub, onde é a loja da Microsoft, onde eu coloco minha aplicação, a gente tem uma etapa nova agora que existe dentro do Marketplace do Windows Phone, que agora se chama Windows Phone Store. Então a gente tem o Windows 8 Store e agora a gente tem o Windows Phone Store. A gente vai ver que lá no Windows Phone Store a gente tem um cara agora que é chamado de Compile in the Cloud, que ele faz uma compilação específica para daquele nosso assembly que a gente mandou para a lojinha, e ele entrega para a gente para o hardware específico, se é o 7.5, um assembly compilado para aquele hardware, se é um Phone 8 compilado para aquele Phone 8, se é um Phone 8 com mais recurso, ele manda o assembly otimizado. Então tem algumas questões que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente também. Beleza? Bom, mostrando então um pouquinho aqui do Windows Phone, que a gente chama de Windows Phone Runtime, a gente vai ver o seguinte: quando a gente fala de Windows 8, a gente está falando de Windows Runtime, né? Windows Runtime. Vocês tiveram aqui, o Caio apresentou no início da manhã, falou bastante lá sobre o Windows Runtime. O que é o Windows Runtime? É um conjunto de componentes que conversa com o novo kernel do Windows 8, né? E que também pode conversar com esse kernel do Windows Phone 8. A diferença é que no Windows 8 eu tenho um conjunto aqui de componentes, de itens, para dentro do meu Windows Runtime, de mais ou menos 11 mil itens dentro do meu Windows Runtime. Quando eu falo, Windows Phone 8, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, cerca de 3.400 itens para o Windows Phone 8. Sendo que 2.800 itens desses são compartilhados entre o Windows Runtime do Windows 8 com o Windows Runtime do Windows Phone. Então, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente tem um subset do Windows Runtime para o Windows Phone. As chamadas de API têm o mesmo nome, é a mesma maneira que você chama, mas você não consegue chamar tudo que você chama do Windows Runtime. Você consegue chamar um número limitado, mas é um número grande já de componentes que você consegue chamar. Outra coisa é que o Windows Phone 8 Runtime, ele estende o Windows Runtime. Então a gente vê o seguinte: quando eu falo que ele estende o Windows Runtime, ele tem 600 novos itens, esses itens são específicos de aparelhos de Windows Phone, né, que não faria talvez muito sentido num dispositivo de Windows 8. Como, por exemplo, reconhecimento de voz, VoIP, que é alguma coisa nativa do hardware do Windows Phone, que o Windows Phone Runtime tem, que estende então o Windows Runtime para o Windows Phone, né, tendo mais 600 itens. Então eu passo a ter cerca de 3.400 novos itens para poder trabalhar com o Windows Phone, alguns do Windows Runtime padrão do Windows 8 e mais alguns que são só exclusivos do Windows Phone 8. Então vocês que já são desenvolvedores já devem estar pensando aí, caramba, isso significa que eu posso começar a desenvolver para o Windows Phone 8 e posso usar código do Windows Phone 8 para o Windows 8. E posso começar a desenvolver no Windows 8 e levar código do Windows 8 para o Windows Phone 8. Mas até onde eu posso ir? Então a gente tem uma tabela que tem essas informações e a gente vai ver um pouquinho disso aqui. E vai fazer uma demo bem simples para ficar claro, assim, bem didática, para ficar claro, né, como que é de um lado e como que é do outro lado. Windows 8 versus Windows Phone 8 e como que a gente integra esse conjunto de APIs. Bom, isso a gente estava falando de Windows Runtime. Quando eu venho falando de código nativo, ou seja, não estou mais falando de Windows Runtime e Windows Phone Runtime, ou seja, não estou falando de código gerenciado. Estou falando agora de código nativo, desenvolvimento C++. Ou seja, desenvolvi um jogo para Windows 8, todo em C++, usando toda a performance do hardware que eu tenho ali do Windows 8, e quero trazer ele para o Windows Phone, o que que eu faço? Eu passo a ter um conjunto de APIs que estão dentro daqueles conjuntos ali das 2.800 APIs que são compartilhadas, mas não no nível do Windows Runtime, sim no nível lá do kernel, ou seja, em baixo nível, onde eu tenho componentes que são componentes nativos e compartilhados do Windows 8 para o Windows Phone, como gráfico, áudio, mídia, sistema de arquivos, sensores, que meus aplicações C++ podem rodar lá no Windows 8 e também podem rodar no Windows Phone 8. Então, quando eu desenvolvo um componente compartilhado de código nativo, C++, e eu posso usar ele dos dois lados, esses aqui são os conjuntos de APIs nativas do Windows 8, Windows Phone 8, que eu posso usar via C++. Ou seja, eu posso fazer uma chamada direto para áudio em C++, para o Windows 8, e uma chamada direta também para o kernel do Windows Phone 8, da mesma maneira, usando a mesma chamada. Então eu vou ter lá um hresult x que me retorna uma chamada para falar qual que é o endereço do áudio que está tocando, e eu vou ter isso, o resultado igual dos dois lados, tanto no Windows 8 quanto no Windows Phone 8, porque eu tenho esses componentes aqui, ó, compartilhados para o código nativo. Beleza? E aí, falando um pouquinho sobre agora, voltando à questão, né, do código gerenciado, do Windows Runtime, quando eu entro no Windows Runtime e estou desenvolvendo usando o Windows Runtime para o Windows 8 ou Windows Phone 8, eu tenho um conjunto de componentes e eu tenho um tipo de classe que é chamada de Portable Class Library. Esse cara permite que eu gere código comum para a plataforma Windows 8 e Windows Phone. Windows Phone 7.5, Windows Phone 8. O que que mudou disso, né? Porque a gente já tem isso no Visual Studio para poder desenvolver para o Windows Phone 7.5. Só que o que que acontece quando eu falo que eu estou desenvolvendo uma Portable Class Library para o Windows Phone 8 e o Windows 8? Eu posso, nesse momento, ter um conjunto de componentes maiores que eu posso acessar dentro do meu aplicação. Então eu posso ter mais coisas. Aqui a gente ainda não tem a tabela atualizada de Windows Phone 8, mas se a gente pegar aqui e olhar essa tabela, onde eu tenho algumas features, como por exemplo, link, que eu posso usar em aplicações, seja Silverlight, Windows Phone, Windows 8 Store, Windows Store Apps, né, aplicações nativas Windows 8, ou para aplicações da .NET 4.5, ou Xbox 360, ele não, é o único que não suporta, ó, o link ele pode rodar nesses caras todos aqui, em todas essas versões. Quando eu gero a aplicação e falo que ó, é uma Portable Class Library usando o link, por exemplo, um projeto meu em qualquer uma dessas plataformas pode utilizar essa minha DLL. E aí quando eu falo pode utilizar essa minha DLL, ele não é pode utilizar essa minha DLL, o código fonte dessa minha DLL. Não, eu posso compilar, pegar esse binário, esse meu arquivo .dll, entregar para o desenvolvedor e falar, cara, você tem essa DLL aqui e você vai criar um projeto que você vai acessar tanto do Windows 8 quanto do Windows Phone 8, você vai fazer uma referência para esse projeto, né, para essa DLL, desculpa, em vez de fazer para o projeto, e vai usar essa mesma DLL. Quando você fizer o deploy, você vai fazer o deploy no Windows 8, seja no Intel, no ARM, e vai fazer o deploy no Windows Phone 8, a mesma DLL, você vai colocar a mesma DLL dos dois dispositivos. E ele vai consumir essa DLL, porque essa DLL é compatível com as duas plataformas. Então a gente tem algumas outras coisas aqui, como por exemplo, serialização de JSON, view models. Então todo o pattern que você utiliza, né, todo o padrão de desenvolvimento baseado em MVVM, você vai poder usar o Portable Class Library. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui na demo que a gente vai fazer como que você pode utilizar isso aqui. Beleza? Falando um pouquinho antes de entrar na demo, como que funciona, né? Fazendo um modelo de MVVM bem simplificado aqui, a gente tem uma app de Windows Store App, uma app de Windows 8 nativa, tem uma app de Windows Phone 8 também. Eu vou criar nela uma view, e essa view, ela vai acessar, usando o MVVM, ela vai acessar o ViewModel ou o Model dentro de uma Portable Class Library. Então veja o seguinte, quando eu estou pensando nesse modelo, se eu estou desenvolvendo uma aplicação agora, se eu criar o meu model, o meu ViewModel, colocar isso dentro de uma Portable Class Library, né, colocar as regras de negócio, colocar tudo que eu quero trabalhar ali dentro de código, gerar uma DLL única, qual que é o meu trabalho para fazer para o Windows Phone 8 e Windows 8? Pô, fazer no caso de C Sharp, por exemplo, seria fazer, no caso, o XAML da aplicação para Windows 8, fazer o XAML para a aplicação de Windows Phone 8 e aproveitar o mesmo código que está por trás. Ou seja, essa minha DLL, ela é portável para as plataformas, porém, o meu view, o XAML do Windows 8, não é compatível com o Phone, e o XAML do Phone não é compatível com o do Windows 8 nesse momento. Mas a minha DLL portável é compatível, eu uso um código só, uma DLL única, ou seja, o mesmo binário, adiciono a referência nos dois projetos, faço os dois projetos, a parte de apresentação, consumo ali, tenho duas apps. Ou seja, eu ganho tempo de desenvolvimento, e o mais importante, né, pensando que eu quero desenvolver app para o ecossistema Microsoft, seja para Windows 8 ou para Windows Phone 8, ter a possibilidade de escrever uma vez só o código pesado e fazer duas telas diferentes, né, para dois dispositivos diferentes, pô, isso é uma grande ajuda, né? Eu consigo fazer isso de uma maneira bem, bem rápida, né? Bem, bem simples. Então a gente vai fazer uma demozinha aqui, bem simples, tá? Como atrasou um pouquinho o geral aqui, a gente vai fazer uma demo bem simplesinha mesmo. Então o que, que eu vou fazer? Opa. Meu mouse ficou numa posição não muito boa aqui, mas vamos lá. Criar um projetinho. Projetinho Windows. Vou criar uma Portable Class Library. Vou chamar ela de demo PCL. E eu vou falar quais são meus targets, né? Ou seja, eu vou gerar essa minha Portable Class Library compatível com quais plataformas. Poxa, eu posso fazer para .NET 4.5, tem algumas outras opções, inclusive se eu tiver aqui o .NET 3, 3.5, eu quiser instalar, eu tenho opção também de fazer, mas não é o caso, a gente vai fazer para 4.5. Silverlight também 4.5, Windows Phone, e aí eu vou optar. Eu tenho 7.5 ou superior, que ele vai gerar uma Portable Class Library compatível com 7.5, vai rodar no Windows Phone 8, mas não é nativo para Windows Phone 8. Então eu vou optar diretamente aqui para Windows Phone 8. E para .NET, para Windows Store Apps. A gente não vai entrar nos detalhes aqui especificamente, eu vou passar uns links para vocês para a gente ver como é essa questão do subset do .NET Framework, tanto para o Windows 8 quanto para o Windows Phone. A gente tem isso ali dentro, mas eu vou passar alguns links para vocês verem depois, não vai dar tempo de a gente ver isso tudo. Mas o importante é entender a anatomia aqui da aplicação. Então a primeira coisa é o seguinte, quando eu venho aqui nas minhas referências, ó, da minha Portable Class Library, eu estou vendo aqui que eu tenho aqui um .NET Portable Subset. Esse cara que está referenciado aqui, é esse cara que é o mesmo compatível com o Windows Phone 8 e com o Windows 8. Ou seja, lá no Windows 8, ele só suporta DLLs que não são nativas do Windows 8 e no Windows Phone 8, que não são nativas do Windows Phone 8, quando elas são desse tipo, .NET Portable Subset. É um subconjunto do .NET que roda e que executa dos dois lados, né, que ele interpreta e executa dos dois lados. Lembra daqueles 2.800 itens comuns, etc. e tal? Na verdade, é um pouco daquilo ali, aquela interseção entre o Windows Runtime e o Windows Phone Runtime. É esse cara aqui que faz essa referência, ok? Vou criar aqui uma classe simples. Sempre o Blaine, bem bobão mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar um novo projeto, que é um projeto Windows Phone. Windows 8 primeiro. Desculpa. E nesse meu projeto Windows 8, o que, que eu vou fazer? Aqui nas minhas referências, eu vou adicionar o minha Portable Class Library. Então, vou pegar minha demo Portable Class Library, vou adicioná-la. Lembra, esse cara, o .NET Portable Subset, ele é um subconjunto de um cara que está aqui, ou seja, ele tem componentes, os componentes que existem aqui são compatíveis com os componentes que existem aqui. Essa que é a grande pegada. Né? Então, esse cara aqui, ele está contido aqui dentro. Isso vai me permitir adicionar uma referência para essa minha Portable Class Library, e eu vou poder pegar a minha app, fazer uma aplicação aqui completamente aderente aos guias de design do Windows 8, né? Completamente. É um text box aqui. Vou colocar meu txt1 aqui. Criar um evento aqui. Um clique. E nesse evento aqui, o que, que eu vou fazer? Criar um pessoa. E vou... Esqueci de dar um nome para esse cara aqui. Trocado, desculpa. Bem simples, né? Bem, eu vou executar. Opa. Aplicação. E eu vou chamar a minha Portable Class Library. Ou seja, tenho uma aplicação Windows 8 chamando minha Portable Class Library, que podia ter uma série de outras funcionalidades ali, mas aqui é bem simples por causa do exemplo didático. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma app de Windows Phone 8. Então, vou criar um novo projeto, vou pegar o Windows Phone 8, vou criar Windows Phone App, Windows Phone 8, ok? Beleza, vou pegar aqui um botão, vou pegar aqui um text box, vou dar os nomes aqui. Textbox 1, por exemplo. Acho que lá eu tinha colocado txt1. Tinha colocado errado. A engenharia de software aqui está excelente, né, cara? Assim, está muito bom. O que, que eu vou fazer agora? Mesma coisa. Quando eu olhar minhas referências, eu tenho .NET for Windows Phone. Esse cara também é um subset desse cara. Ou seja, esse cara também está contido aqui. Ou seja, eles são compatíveis. Então, a minha aplicação Windows 8, onde eu tenho o .NET for Windows Store Apps, e no Windows Phone 8, que eu tenho o .NET for Windows Phone, dentro desses dois caras, eu tenho o mesmo cara, que é esse cara chamado de .NET Portable Subset. Ou seja, os componentes são compatíveis. E aí, o que, que acontece? Eu adiciono a referência na minha app de Phone, estou adicionando direto aqui do projeto, mas pode ser a DLL diretamente, tá? Ele adicionou ela aqui. E aí, o que eu faço? No meu botão, eu venho aqui e faço exatamente a mesma coisa. Beleza? E aí eu vou executar. Só que aí eu vou pedir ajuda do nosso amigo ali. Câmera. Eu estou com um dispositivo que é um Windows Phone 8 aqui comigo. Prazer. Esse aqui é o Windows Phone 8. Quem ainda não viu. O que eu vou fazer? Eu vou executar e vou fazer o deploy direto aqui no telefone. Então... eu vou mudar aqui para o meu projeto inicial. Lembra que eu falei lá no início, ó, que eu tenho vários formatos de tela, né, para o meu telefone agora. Aqui no simulador, né, no simulador que eu tenho pro, desculpa, no emulador que eu tenho do Windows Phone para o Visual Studio, eu já tenho as resoluções suportadas, aquelas três resoluções suportadas, né? Só que aqui eu vou fazer o deploy direto no device. Então, vou executar a aplicação aqui. E se Deus quiser, ela vai aparecer aqui no nosso fone. Beleza? Quando eu clicar no botão, ele trouxe o meu nome lá. Ou seja, a mesma aplicação... obrigado. A mesma aplicação que eu tenho no Windows 8... eu fiz, né, simplesmente uma camada de apresentação, um XAML com um códigozinho por trás ali, um view, onde eu consumo esse meu Portable Class Library, e eu tenho ela feita para as duas plataformas. Ou seja, facilita bastante, né, não só a questão do ponto de vista de gerenciamento de código. Então, usando o Team Foundation Server, eu quero versionar código, quero versionar minha aplicação, seja de fone Windows 8, com o Portable Class Library. Eu tenho essa parte, né, de engenharia de software, onde eu consigo gerenciar, fazer todo o ciclo de desenvolvimento, mas eu também tenho a facilidade de criar as minhas apps usando um código bem mais simples, porque eu tenho um código só, né? Tem outras maneiras de fazer? Tem, mas essa aqui é a mais indicada, porque aquela DLL ali foi encapsulada dentro do aplicativo, tanto do Windows 8 quanto do Windows Phone 8, e foi feito o deploy aqui da mesma aplicação. É, então, não preciso ter o fonte para poder fazer isso. Legal? Acho que deu para ter uma visão breve assim, de como funciona, né? E aí, continuando aqui na nossa apresentação... a gente viu que ficou bem simples, né, de compartilhar o código aí usando o Portable Class Library, né? Já era possível no 7.5, só que agora a gente tem um conjunto de componentes maior que eu consigo acessar. E depois que eu faço a minha aplicação, aqui eu fiz um deploy no telefone diretamente, o telefone de desenvolvedor, ou seja, desbloqueei ele para ele poder funcionar como um telefone de desenvolvedor. Quando eu penso em, ok, estou com a minha aplicação de Windows Phone pronta, o que eu faço? Eu vou compilar a minha aplicação e vou mandar para o Windows Phone Store. E aí o Windows Phone Store, diferente um pouco do que era o Marketplace, ela funciona um pouquinho diferente. Como é que ela funciona agora? Eu tenho alguns modelos de compilação, onde quando eu faço o modelo da compilação padrão no meu ambiente de desenvolvimento, ele vai gerar o código intermediário para mim, vai gerar um código, que é o código que eu vou subir para a minha loja. Quando eu subo o código para a loja, eu tenho agora esse novo cara no caminho, que é o compilador na nuvem, Compiler in the Cloud. O que que esse cara faz? Esse cara pega esse código gerenciado e ele identifica o seguinte: quais são os targets de device que eu tenho hoje? Ou seja, eu tenho um dispositivo Windows Phone 7.5, Windows Phone 8 com três resoluções, por exemplo. O que que ele faz? Ele, lá na nuvem, ele vai criar uma versão dessa minha aplicação, né, gerado nesse formato chamado de MDL, que é o Make Dependable Intermediated Language, vai pegar esse cara, vai gerar as versões para cada um desses dispositivos, ou seja, do 7.5, do 8, para as três versões de tela, por exemplo, mesmo que eu não tenha definido as três versões de tela, tá? Ele vai gerar um código otimizado para aquele hardware específico ali. Quando o usuário final for fazer o download da minha aplicação, o que que ele faz? Ele vai baixar a aplicação, quando ele conectar na loja, ele vai ver, opa, eu tenho uma versão aqui que é para esse dispositivo. Então, em vez de ele trazer uma aplicação, que é uma aplicação binária, onde ele vai usar um just-in-time compiler aqui no meu dispositivo, quando eu executar a aplicação a primeira vez, ele já vai baixar um aplicativo compilado, mais próximo do meu código do meu telefone, e isso vai aumentar a performance da minha aplicação. Falando em código gerenciado, tá? Não estou falando em código nativo, né? Não estou falando em C++, aqui é o código gerenciado. Então, quando eu trago esse código gerenciado compilado com MDL, ele já traz um código melhor para mim, ou seja, ele vai ser mais rápido no meu dispositivo. Que era um pouco diferente de como acontece no Windows Phone 7.5, né? Porque ele baixa o assembly e a gente tem um just-in-timer compiler ali que pega a aplicação e compila ele na primeira vez que ele vai utilizar a aplicação. Então demora um pouquinho mais. Então existem algumas maneiras de gerar código compilado, né? Just-in-timer compiler, ngen, etc. E essa é uma nova versão, que é o MIDIL, que compila lá na nuvem para os dispositivos que a gente tem lá cadastrado na nuvem da Microsoft, para quase que os dispositivos, você baixar um código melhor. E aí ele gera um código melhor ainda, esse código nosso com ngen, gera o aplicativozinho para mim no meu dispositivo e executa. Então fica um pouco mais rápido. E aí aqui tem uma referência, tá? Que é o, eu chamei aqui de CITC aqui, esse AKzinho aqui, esse short URL, onde nesse cara aqui vocês vão ter uma série de informações, inclusive um vídeo do build que mostra exatamente como funciona esse processo lá no App Hub da Store, tá? Que é uma hora para explicar todo o processo, etc. Lá tem esse vídeo que ajuda bastante vocês entenderem isso aí. Beleza? Bom, pessoal, a gente tem 5 minutinhos aqui para perguntas e respostas. Então, quem quiser começar aí nas perguntas, sinta-se à vontade. Pergunta que ele fez é o seguinte, para o pessoal que está em casa aí assistindo, né? Para desenvolver para o Windows Phone 8, eu preciso ter um aparelho? Assim como no Windows Phone 7.5 você não precisa ter um aparelho, para o Windows Phone 8 também o desenvolvimento você não precisa ter um aparelho. Você tem um emulador ali do Windows Phone 8. O que acontece? Tem algumas coisas que não tem lá. Alguns sensores não tem lá. Como, por exemplo, o sensor da bússola, que é o magnetômetro. Então, esse, por exemplo, não tem. Então, se você desenvolver alguma coisa e precisa de um magnetômetro, realmente você precisaria de ter um hardware para isso. Porque o emulador não tem todos os sensores. Beleza? Só um minutinho que eu não ouvi nada.
Alô?
Opa, agora
tô... Você poderia falar um pouco mais sobre os aplicativos que são compilados no Windows Phone 7, o 7.5 e o 8? O que é compatível com o quê? Vamos supor, eu desenvolvi um aplicativo em Windows 8. Ele vai rodar no 7.5 e vice-versa?
No Windows Phone 8.
Isso, desculpa,
o Windows Phone 8. O que acontece? A compatibilidade é do menor para o maior. Ou seja, se eu tenho um aparelho, se eu estou com o Windows Phone 8, eu vou executar qualquer aplicativo do Windows Phone 7 e do Windows Phone 7.5 dentro do aparelho rodando o Windows Phone 8, que é como eu tenho nesse aparelho aqui, por exemplo, que a maioria das aplicações que eu tenho ali hoje são 7.5, porque a gente não tem muitas aplicações, né? Elas estão surgindo, começando a aparecer agora as de 8. Mas a de 8 não vai funcionar no 7.5. Tá? É como uma aplicação Windows 8 tentar rodar no Windows 7, por exemplo. Você não tem... O kernel é diferente. Pelo kernel ser diferente, só por aí já as aplicações não são compatíveis, né? Peraí, deixa eu chegar o microfone, senão o pessoal de casa não ouve.
Opa. Que futuro que levou o XNA no Windows Phone ou no Windows 8?
Então, a gente tem o suporte, continua tendo suporte para o XNA. O que acontece é que agora a gente tem uma evolução que é suportar C++ com Direct 3D. Né? Então, assim, tem uma evolução disso aí. Né? Continua sendo suportado, mas tem uma evolução que agora você pode fazer o código nativo. para ele, usando o C++ não gerenciado, o código nativo, diretamente. Mais uma pergunta ali no fundo, pessoal.
Aplicações 7.5 tem perda de performance no Windows Phone 8?
Não.
Precisam ser recompiladas, podem ser executadas...
Não, é direta, é as is, ou seja, está na loja, você baixou, coloca no seu telefone 8, no seu Windows Phone 8, vai executar a aplicação Windows Phone 7.5 normalmente sem perda de performance. Porque a compatibilidade é a mesma. Então a gente tem um modelo de compatibilidade para poder executar, só que o hardware do Windows Phone 8 ele é melhor que o do 7.5 no geral, na grande maioria deles, e as APIs que a gente tem, elas existem compatíveis para os dois lados. Então, uma aplicação 7.5 rodando num device 8, ele roda com uma performance tão boa ou melhor do que no 7.5.
Ok. E em questão do...
Só sair da luz aqui.
Da intersecção da API entre o Windows Phone e o Windows 8, existe um roadmap para que essa intersecção fique maior ou, por enquanto... Está travado nesses 2.800 itens.
Por enquanto não existe nenhum direcionamento de uma versão futura do que vai ter de compatibilidade. O que acontece é, assim como o telefone, tem coisas no telefone, como por exemplo, uma antena de celular, que sei lá, você pode usar como um dispositivo, dando um exemplo esdrúxulo aqui, não faz sentido você ter isso para um dispositivo Windows 8. E para o Windows 8, às vezes, não faz sentido você ter, por exemplo, um suporte a um dispositivo que é de um touch, por exemplo, de 10 toques, porque a tela, por exemplo, de um telefone não suporta 10 toques. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui. Mas é para clarificar o seguinte, né? Que tem coisas que vão existir para o Windows 8, que não fazem sentido existir para o Windows Phone, e tem coisas que vão existir para o Windows Phone que não fazem sentido existir para o Windows 8. Então a gente vai ter sempre um lado do Windows 8 com algumas coisas a mais do que do Windows Phone, e do Windows Phone algumas coisas a mais do que do Windows 8. E uma interseção ali, e aí a tendência, imagino eu, que a tendência é ter esse número de itens compatíveis cada vez maior, né? Cada versão futura cada vez maior.
Tá certo, obrigado.
Mais 3 minutos, então dá pra...
Você comentou que os próximos vão sair com suporte a cartão.
Só fala um pouco mais alto.
Isso. Você comentou que os próximos vão sair com suporte a cartão e a gente pode instalar as apps nele. Eu posso trocar o cartão de celular e ele vai continuar funcionando as aplicações ou não?
Não, não vai continuar pelo seguinte. Quando a gente vê a anatomia de uma aplicação, o arquivo XAP, ele é como se fosse um arquivo ZIP. E esse arquivo, quando ele é baixado para sua máquina, existe uma assinatura que é feita em cima desse XAP, que é baseado na sua conta do usuário configurada no seu dispositivo. É uma das entropias de segurança que existe dentro do XAP. Então, se você tira o cartão, coloca em outro dispositivo, não vai funcionar porque o usuário é diferente, tem toda essa questão da entropia que é feita dentro do arquivo XAP. É uma segurança para nós desenvolvedores, tá? Porque se eu faço um aplicativo meu e eu estou vendendo ele a R$ 1,99, eu não quero que ninguém copie, né? Copie num cartão e coloque num outro ali e comece a utilizar, né? Tem entropia do hardware também, né? O hardware é diferente, né? Tem um ID diferente, tem toda essa questão. Do aparelho também. Então são dois níveis. A entropia do usuário e do usuário no hardware que ele está. Né?
Oi, aqui, ó. Hoje, até hoje, tem uma plataforma instalada muito grande de empresas que desenvolveram aplicativos até complexos para Windows Mobile e precisa continuar usando porque são equipamentos assim, mais resistentes, com leitor de código de barra, captura de GPS, né? Uhum. E a gente não ouve falar quase nada a respeito de que rumo isso vai tomar, porque o Windows Mobile foi descontinuado, não tem mais nada e...
Então, a palavra
não sei o que fica no lugar.
Não, então, a palavra é exatamente essa, foi descontinuado. O Windows Phone não é o Windows Mobile, é um novo produto. Não existe essa compatibilidade. Tá? Não existe a compatibilidade. Até porque no Windows Phone, desculpa, no Windows Mobile, você desenvolvia não, ou usando o .NET Compact Framework, ou usava o C++, ou o QT, por exemplo, e isso não é suportado aqui na plataforma Windows Phone. E não existe nenhum direcionamento, pelo menos por enquanto, de que isso seja suportado no futuro distante ou no futuro mais próximo, né?
Então a Microsoft vai largar essa parte de Pocket PC?
Não sei se, então, não sei se vai largar, assim, ela descontinuou. Agora, qual que é o futuro disso em termos de compatibilidade com o que existe hoje? A gente não tem nenhum direcionamento ainda. Por enquanto, não é compatível, né? Por enquanto, é realmente descontinuado. Ele só fala no microfone, senão o pessoal de casa não ouve.
Estendendo a pergunta dele com relação a coletores de dados, equipamentos com Windows C embutido de automação e tudo, existe alguma informação sobre isso ou ainda não?
Não, o que que acontece? Quando a gente fala de coletores de dados, fala num outro segmento. A gente não pensa muito em Windows Phone, a gente pensa muito em Windows Embedded. É, o Windows Embedded é o cara que você usaria para um coletor de dados, é diferente do Windows Phone. Porque no Windows Phone, você não conseguiria colocar um Windows Phone, por exemplo, num coletor de dados que não é um aparelho vendido pela Nokia, da ETC, pelos homologados. Então, é um cenário diferente, né? Em muitos casos, se utilizava o Windows CE nesses dispositivos de uma maneira, entre aspas, tá? Não estou falando errado do ponto de vista pensado errado, mas poderia ter sido usado e é pensado em utilizar o Windows embarcado, que é o Windows Embedded, né? Que é o que a Microsoft continua desenvolvendo, o Windows Embedded em paralelo a todo o desenvolvimento de Windows, Windows 8, Windows Phone, né? Beleza? Temos mais uma pergunta, pessoal. O rapaz ali no canto.
Bom, gostaria de saber se o que nós desenvolvedores podemos esperar sobre o Windows 7.8, Windows Phone 7.8.
A gente não tem informação ainda sobre o Windows 7.8. A gente ainda não tem data de lançamento, a gente não tem muita informação. Então, não tem nada para poder te falar especificamente nesse momento. Tá? Então, não tem muita coisa para poder te falar nesse momento. Porque foi pensado primeiro o Windows Phone 8 e o 7.8 ele vai vir na sequência. Então, a gente não tem nada ainda definido, né?
Então tá bom, obrigado.
Pessoal, lembrando vocês de novo do App na Box, né? Tem lá no Codeplex, não tem para fone ainda, a gente está pensando em fazer uma próxima versão futura aí para fone também. Queria agradecer o tempo de vocês, né? Agradecer o pessoal que está em casa também pelo tempo despendido, não só de vocês aqui que pegaram esse trânsito, né, simples, né, de chegar aqui hoje foi fácil, né, mais do que ontem, né, se a gente fizer um comparativo, mas queria agradecer o tempo de vocês, meu contato, se vocês não pegaram, vou estar por aqui mais uns minutinhos, vocês podem pegar, então queria agradecer o tempo de vocês aí, obrigado, e foi muito bom o evento.